Então já anota aí, 29 de julho, última quarta-feira do mês, missa do Clube 103, aqui no pátio da Rádio Caiari, a partir das 19 horas. Aguardamos você!
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Participe, interaja, evangelize com a gente. Caiari FM.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Alguns hábitos são tão comuns no nosso dia a dia, tipo bom dia, volte sempre, obrigado, por favor, gentilezas que praticamos diariamente sem nos dar conta. Que tal fazer uma gentileza que pode salvar vidas? Doe sangue. A, O, B, A, B, não importa, porque você com certeza é o tipo de alguém. Procure o Hemocentro e torne-se doador. Seja gentil, ajude a salvar vidas. Uma campanha Caiari FM, a primeira no coração da gente.
Na hora mais decisiva do jogo. Precisa de ajuda? Com a Brasil Digital, você não perde nenhum lance. Aqui você escala os verdadeiros craques para a internet. E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa. Contrate agora mesmo. No 699-936-6450. Brasil Digital. Brasil até o nome.
Sabe por que a gente é primeiro lugar no coração do ouvinte? Porque nós temos o melhor time de locutores e comunicadores.
Oi, minha gente, tô aqui, Emerson Lopes.
Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ali Silva.
Oi, gente, aqui é Raila Vareda.
Alô, amigos, eu sou o Arimar Souza de Sá.
E eu sou o Paulo Jorge.
Caiari, mais que uma rádio. Uma família pra chamar de sua.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
A seguir, você ouve a voz do Brasil.
Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Em princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor. Como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora-geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário e Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário e Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
As previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, O excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Rinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no planejamento da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadouros do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações para a gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos começar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades. E na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema, ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, o Brasília Nuts, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil, né? Então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio. Eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Manuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida do, dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então em princípio todos os alunos do segundo grau, da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço, para quem tiver interesse no prêmio, é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é esse que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista, que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa, né? Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Eu agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar